Reportagem especial.
A Câmara, nos últimos 5 anos, tem celebrado a lembrança de episódios e personagens da história que contribuíram no processo de independência brasileira. No ano passado, lembramos os 200 anos da Revolução Constitucionalista em Portugal, chamada de Revolução do Porto, que vitoriosa colocaria um fim ao absolutismo monárquico. Neste ano serão as eleições gerais de 1821 e a participação dos deputados do Brasil na Constituinte Portuguesa. Acompanhe com o repórter Eduardo Tramarim estes fatos e outros ocorridos há 200 anos.
Quem por acaso folhear a história do Brasil verá um povo cheio de esperança desde criança, lutando para ser livre e varonil.
O Brasil chegou à sua emancipação política por meio da sucessão de uma série de fatores políticos e econômicos que contribuíram para o evento da independência, como atesta o consultor legislativo José Teodoro Menck.
A historiografia brasileira do século XIX e século XX coloca a independência como 7 de setembro. Mas esse 7 de setembro não foi assim tão peremptório. Foi uma série de eventos que foram se solidificando.
O jornalista e escritor Eduardo Bueno, autor do Dicionário da Independência 200 anos em 200 verbetes, destaca a importância desse resgate da memória coletiva daquele momento, como base de reflexão sobre o momento atual do país.
Nesse momento em que a gente se aproxima dos 200 anos da independência, que é uma efeméride, que é uma data redonda, é o momento da gente comemorar. Como assim comemorar? As pessoas confundem a palavra comemorar com festejar, mas muito mais do que isso significa relembrar coletivamente, refletir coletivamente, olhar para trás e resgatar a memória coletiva. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento.
Aqui nesta primeira reportagem especial, vamos revisitar as primeiras eleições gerais no país em 1821. Elas foram convocadas para eleger representantes do Brasil para atuarem como deputados na Assembleia Constituinte em Lisboa, na confecção da primeira Carta Magna do Reino. As Cortes de Lisboa, num primeiro momento, estabeleceram que cada província deveria eleger um governo formado por elementos locais. Esse ideal de formar autogovernos dentro de um ambiente constitucional e federativo era um anseio de muitas elites locais naquele momento. É o caso de Pernambuco, como explica o professor Jorge Félix, da Universidade Federal de Pernambuco.
Pernambuco esteve aí entre setembro de 1821 e setembro de 1822, como que oscilando, né, entre o Rio e Lisboa. O Rio sinalizava com liberdade de comércio, mas talvez não com liberdade política. Lisboa acenava com a possibilidade de liberdade política, mas não com a de liberdade de comércio. Pernambuco acabou aderindo a Dom Pedro I, confiando que a ordem constitucional iria ser mantida. E foi depois uma grande frustração.
A frustração a que o professor Félix se refere se deve ao regime centralista que Dom Pedro I imporia anos mais tarde como primeiro imperador brasileiro. Para a adoção de um regime de monarquia constitucional, os líderes da Revolução do Porto precisavam formar um parlamento que exerceria o poder político e faria as leis. E para dar forma a esse novo poder político, era preciso redigir uma constituição. Assim foram convocadas eleições em todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, para eleger seus deputados. E como éramos tão portugueses quanto os lusitanos naquele momento, cada província escolheu seus representantes. O cálculo do número de deputados se baseou em um censo da época, como explica o consultor Teodoro Menck.
Os escravos não contariam. Então que existiria mais gente livre lá do que cá. Em função disso, o Brasil ficaria com 70 deputados e Portugal ficaria com 100. Então haveria uma maioria lusitana que acabou se impondo.
A mesma legislação indireta que elegeu os deputados portugueses foi replicada no Brasil. A historiadora Isabel Lustosa conta o clima de uma dessas eleições, coberta pelo jornal O Espelho.
São mandadas realizar eleições no Brasil, elas acontecem em 1821, O Espelho publica uma espécie de reportagem sobre as eleições numa paróquia, descrevendo as disputas, as vaias, um ambiente bem animado, mas o fato é que esses deputados eram eleitos em segunda instância, né? Eram eleitos os eleitores e os eleitores elegiam os deputados.
Eleições nas províncias brasileiras aconteceram em momentos diferentes. Eleitos os deputados locais, até que embarcassem para Lisboa e atravessassem o Oceano Atlântico, levou um grande tempo. E quando os primeiros representantes brasileiros chegaram às Cortes de Lisboa, muito já havia sido discutido. As Cortes já haviam avançado em assuntos referentes ao Brasil, como explica Isabel Lustosa.
Em Portugal, começaram a tomar decisões sem terem pensado na representação do Brasil, e isso está denunciado pelo Hipólito da Costa no Correio Brasiliense, como é que se começa a fazer uma constituição para um reino do qual o Brasil é parte e o Brasil não tem deputados.
Esse descompasso entre os deputados lusos e os recém-chegados do Brasil gerou enorme insatisfação em grande parte da bancada brasileira, provocando inúmeros protestos. Pouco a pouco, parte dos brasileiros se convenceria de que a voz do Brasil não seria ouvida naquele parlamento.
E veio o Pico triunfal, contrariando toda a corte em Portugal.
Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Ultramarim.
A atuação dos deputados brasileiros nas Cortes de Lisboa é o que você vai ouvir na segunda reportagem especial desta série histórica, amanhã na Rádio Câmara.
Reportagem especial.